Convido os irmãos a abrirem em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 12. 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 12. Vamos pegar um parágrafo. O parágrafo de Pedro é capítulo 3, versículo 1. Versículo 7 é um parágrafo. Versículo 8 é outro parágrafo. E o versículo 13 é outro parágrafo. Então, há quatro parágrafos nesse capítulo. 1, 8, 1, 7, 8, 13. E eu vou pegar do 8 ao 12, porque eu não quero sair do contexto que está aqui. E vou falar sobre os deveres cristãos na vida piedosa. Todos acharam?
1 Pedro,
capítulo 3, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Vamos fazer a leitura. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso fosse chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparta-se do mal e faz o bem, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Oremos. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui essa manhã. Abençoe teu povo reunido. Nos conceda o privilégio de compreendermos a tua palavra e colocarmos em prática. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Os deveres cristãos na vida piedosa. Irmãos, quando a gente fala dever, sentido de responsabilidade. E nós temos responsabilidades que temos que exercer na vida cristã. Para ter uma vida piedosa, há uma coisa muito importante que devemos considerar. Você não tem uma vida somente em si. Você tem uma vida não só em si, pessoalmente, a sua própria vida, mas também você acaba afetando outras pessoas. Por isso que até mencionei, né? Lembra os quatro elos de uma vida cristã? Os irmãos lembram? Os irmãos lembram isso? Quais são os quatro elos de uma vida cristã? Vamos recordar? Não é escola dominical, mas vamos recordar. Uma é relacionamento. A outra é aconselhamento. A outra é? Sofrimento. E a outra, irmãos? Caráter? Não. Os irmãos estão lembrando? Nós precisamos ter quatro elos na vida cristã. E esses quatro elos fazem parte de um contexto muito importante que tem a ver com aquilo que você é ou aquilo que você precisa ser para com o Senhor. Os irmãos lembram quais são os quatro elos? Crescimento. Crescimento, aconselhamento, sofrimento e relacionamento. E a vida cristã é a mesma coisa que vida piedosa. Só que isso, irmãos, para dar entendimento melhor em relação a esse texto que está aqui, eu mensurei o aspecto em círculos. Então, existem alguns círculos que você se relaciona. O primeiro círculo é o relacionamento interno, o círculo interno, ou seja, você com você mesmo. O que você precisa ter com você mesmo para que você possa realmente ter uma vida cristã e quais os deveres disso? Então, aqui no versículo 8, nós temos quatro itens desse círculo que são importantes para que você possa ter um relacionamento com você mesmo como dever cristão. Diz assim: E finalmente, esse finalmente tem a ver com o aspecto do versículo 1 ao versículo 7, que estava falando de marido e mulher. Mas ele diz assim, ó, sede todos de um mesmo sentimento. Então, o primeiro item deste círculo, que é esse círculo que você tem em você mesmo, é a maneira de pensar deve ser igual à que a Bíblia nos conduz. E não só isso, mas também cada um pensando dessa maneira, o conjunto faz pensar da mesma forma. E ele está dizendo aqui, no aspecto geral, mas o círculo está mais próximo, é assim, se você não considerar o que a Bíblia diz, e você não pensar da maneira que a Bíblia diz, conforme o versículo que eu li há pouco tempo, Filipenses 4, 8, na escola dominical, no final da escola dominical, nisto pensai, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, né? Nisso pensai. Este versículo faz parte exatamente disso em que Pedro está falando. Lá é Paulo, mas aqui é Pedro. Sede todos de um mesmo sentimento. Ou seja, pensar da maneira correta. E o pensar da maneira correta parte de você para fora. Então você tem que começar a pensar. A razão que pessoas pensam errado, falam errado. E quando digo pensar errado, não é assim, ah, nós vai, nós fomos, eles foram, e coisas assim, sabe? Não é esse o aspecto. O aspecto de pensar errado é pensar que isso é uma coisa e dizer que isso é igual a isso, que isso é diferente. Entende? Pensar que isso aqui é maçã e você diz que a laranja é maçã. Isso é pensar errado. E a Bíblia diz que nós precisamos pensar. Inclusive, tem um versículo que fala bem claro nesse ponto, em que é até interessante, porque às vezes a gente desconsidera, né? Olha só, diz assim, mas a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu glorioso corpo, segundo o seu eficaz poder, que sujeitará também assim sobre si todas as coisas. Paulo não disse isso somente para dizer, ele disse isso para que você continue a pensar nisso, a ter essa mentalidade de pensar como deve ser os nossos pensamentos. E nesse sentido é que Pedro está dizendo, sede todos de um mesmo sentimento. A maneira de pensar sua tem que ser a forma correta que os outros também devem pensar. Contanto que a sua maneira está na Bíblia. E não há diversidade ou difusão ou divergência. Ou seja, uma pessoa lê a Bíblia e interpreta uma coisa. Uma outra pessoa lê a Bíblia e interpreta outra. Não, tem que ser exatamente como está aqui. Como a Bíblia diz. Então, a maneira de pensar, biblicamente, deve ser uma tarefa excepcional e sua no seu círculo interno. A outra coisa que está aqui, outro item, é compassivos. Essa palavra é sentir pelos outros. É o fato de você ter compaixão. Isso quer dizer que você precisa sentir o que os outros sentem. Não quer dizer que todos que estão aqui, você tem que sentir o que os outros sentem. Não, aí vem um aspecto seguinte. A vida cristã tem a ver com o relacionamento. O primeiro parte desse versículo aqui, maneira de pensar como os outros pensam, tem a ver com conhecimento. Essa outra parte aqui, que está relacionada com passivos, tem a ver com o aspecto de relacionamento. Ou seja, você vai, ou até mesmo parte de sofrimento, porque você vai sofrer com o outro aquilo que ele está sentindo, mas você não pode sofrer se você não tiver relacionamento com a pessoa. Você não pode sentir o que ele sente se ele não compartilhar com você o mesmo sentimento e você sentir e chorar. Por isso que até a Bíblia diz, alegrai os que se alegram, chorai com os que choram. É nesse sentido que é um dever que nós precisamos ter. Ou seja, carregar as cargas uns dos outros. Que Gálatas fala, capítulo 6, versículo 1 a 6. E o próximo é amando os irmãos. Isso tem a ver com amor fraternal. E aí posso dizer que é diretamente o aspecto de relacionamento. Relacionamento. Porque realmente o outro está mais para o sofrimento, mas não dá para sofrer se você não tiver relacionamento. Mas esse está direto para relacionamento. E o relacionamento de amar o amor fraternal, o amor, amar os irmãos, tem a ver com o aspecto de você ser nível 1, nível 2, nível 3. Porque o nível 4 é amor de marido e mulher, ou amor amigo realmente de intimidade. Certo? Eu não falo de nada de em relação à homossexualidade, não. Eu estou falando porque, às vezes, você tem um amigo muito íntimo, ou uma amiga muito íntima, e você compartilha muito das coisas com ela. Então, é mais marido e mulher, ou amigos muito íntimos. Mas o terceiro nível é amigo fraternal, ou amigo de amigo mesmo, onde é amor filéu. E nesse ponto, isso está no seu círculo, é dever seu de você poder fazer a mesma coisa, de compartilhar e ter um amigo muito especial, como Cristo é o nosso amigo. Agora, vem mais um item aqui, nesse círculo, que é entranhavelmente misericórdios e afáveis. E aí tem a ver com a parte de aconselhamento, porque é participar do sofrimento alheio ao ponto de aconselhar e consolar. Isso tem a ver com a vida cristã. Não tem jeito de você não ter essa responsabilidade. Ou seja, não é que você tem que aconselhar você mesmo, mas você ter esse sentimento que é dever seu, nesse sentido, quando você vê, você poder ajudar a outra pessoa. Mas é um dever seu. Tem que fazer como uma atividade pessoal sua. Está no seu círculo interno. Agora, tem um círculo mais secundário, que é um círculo um pouco mais abrangente, que eu tenho no versículo 9, também quatro itens nesse círculo. Quatro itens, o círculo secundário. Versículo 9. Ele diz assim, não tornando mal por mal. A primeira item aqui neste círculo é sem vingança. Não vingue as pessoas de espécie alguma. Se alguém te faz mal, você não deve devolver o mal por isso. Se alguém vira a cara, não tem que dizer que você tem que virar a cara. Se alguém pisa no seu pé, você não tem que dizer que você tem que pisar o pé da outra pessoa. De forma nenhuma. E o segundo item tem a ver também, nesse círculo secundário, ou injúria por injúria. Ou seja, falar contra o outro usando de mentiras. Levantar, injuriar, é no sentido de você julgar uma pessoa baseado em um fato, ou dizer que alguém fez alguma coisa que realmente não fez. É dizer algo sobre alguém sem que você tenha provas, mas por causa do sentimento que você tem para com ele, você está levantando uma mentira contra a pessoa. Seria mais ou menos assim. Você vê alguém no bar, e ele acabou de entrar, e você não viu que ele entrou, simplesmente você passou, e você percebe que tem uma cerveja lá em cima, ele está do lado, e está conversando com o balcão, e você achar que a pessoa estava tomando cerveja, e você não sabe se ele estava tomando uma cerveja, e aí você fala para todo mundo que tal pessoa estava tomando cerveja no bar. É um tipo assim, injúria, porque você não tem como provar se realmente é isso, você não pode dizer pelo aspecto só de ver. Isso, esta coisa de levantar uma falsa suposição ou ideia ou assunto ou uma falsa verdade, que é mentira, acaba sendo uma injúria contra alguém. Então não deve falar mal contra outro. Isso está no seu círculo secundário, ou seja, está no relacionamento com pessoas que você tem. O terceiro item no ciclo secundário é positivo. Diz assim, antes pelo contrário, bendizendo. Ou seja, nós somos chamados, porque vai dizer embaixo, somos chamados para abençoar as pessoas. Então, você falar, Deus te abençoe para alguém, não é errado. Porque não é a sua bênção. É a bênção de quem? De Deus. Mas como você é um representante do reino, você pode participar dessa bênção. Inclusive, Jesus até falou, olha, vocês vão até as cidades. Se as pessoas estiverem e receberem vocês, naturalmente, a bênção vai cair sobre as pessoas. Mas se não vierem, voltará com vocês. Então, o fato de nós podermos abençoar alguém não significa que sai da boca para fora, mas sai do desejo do coração. E isso está no relacionamento. Você não pode abençoar você mesmo, mas você pode abençoar os outros. E não é uma questão de impor as mãos sobre para abençoar. Não é a questão de você fazer alguma coisa para que ele receba a bênção. Simplesmente parte do desejo do seu coração. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Nós somos chamados para abençoar, porque diz aqui, bem dizendo, ou falando bem das pessoas, e se para falar bem, você tem que realmente, o fato de você falar, Deus te abençoe, é que você realmente fala bem da pessoa. Porque você não fala, Deus te abençoe para alguém que você detesta. Eu nunca vi alguém fazendo isso, certo? Então, nesse ponto, sabendo que fomos, para isso fosse chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Agora, falar bem significa que você pode e deve entender qual é o seu propósito, o seu chamado. Então, o quarto ímpeto, o primeiro é sem vingança, nesse círculo secundário. Segundo é não falar contra o outro, usando de mentiras. Abençoar as pessoas ou falar bem delas. O fato de você falar bem é abençoar. Não é só dizer Deus bem abençoe, mas o falar bem das pessoas. Se você tem alguma coisa contra, não fale. É melhor você conversar com a pessoa. A Bíblia diz isso. Então, se você tem alguma coisa contra alguém, fala pessoalmente com ela. Mas, então, falar bem dela. E depois, o quarto é entendendo seu chamado ou propósito. Se você não entender isso, você não tem como estender o seu círculo secundário para um círculo global. Porque se você não sabe aonde Deus quer que você chegue, como é que você vai ajudar outras pessoas a chegar? É mais ou menos assim, irmãos. Observe aí fora. Existem pessoas batendo de casa em casa, levando um falso evangelho. Mas se você perguntar para eles se eles têm a certeza da salvação, sabe o que eles vão dizer para você, como eu já perguntei? Dizer assim, eu estou fazendo o que eu posso para conseguir. Eu estou chegando lá. Eu vou conseguir porque eu estou fazendo o que é correto. Eu estou fazendo o que Deus manda, por isso eu vou ganhar a salvação. É isso a resposta deles. A resposta deles está baseada em obras. E nós, como crentes, não que nós devemos dar a resposta às pessoas, mas no sentido de quando perguntam para nós. Mas o fato é que você precisa entender aonde você vai, porque se você não sabe aonde você vai, como é que você pode levar alguém onde não sabe onde vai? Precisa saber onde você vai. E isso, entender o propósito, tem a ver com o que a palavra chamado. Você foi chamado para quê? Qual é o seu chamado? Qual é o seu propósito? Aonde você vai chegar? O que você vai fazer? Qual a razão que você está hoje? Em qual estação da vida que você está? A vida é dividida em 4 estações, sabiam? Aliás, um pouco mais, né? Criança, meninice ou juventude, depois vem adulto, aí vem a terceira idade e a quarta idade. É dividido em etapas. Esse negócio de divisão em etapas não é à toa. Tem uma razão. Agora, não quer dizer que você está na terceira idade, não significa que você não se sinta jovem. E é o meu caso. Eu me sinto jovem. Jovem é no espírito, não é no corpo. A juventude está no que você pensa, como você pensa e com o que você faz para chegar onde você quer chegar. Isso tem a ver com atitude. E, irmãos, não tem jeito de você chegar nesse ponto se você não entender qual o seu propósito da sua vida aqui. Tem gente que leva, como diz, leva a vida com a barriga. Ou seja, ele vive em função de alimentos. Né? Ele vive levando a vida no sentido de que as coisas vão caminhando, ele vai levando a vida. Se o caminho endireitar, ele vai para lá. Se o caminho for para o outro, vai para o outro lado. Então, ele vai levando a vida conforme a situação ajuda ele. Isso é falta de objetivo. O crente precisa saber qual é a razão que ele está aqui. Porque uma das coisas que você observa aí, ó, no versículo 9, ele diz assim, sabendo que para isso fosse chamado. Você foi chamado. Para fazer o quê? Para que por herança alcanceis a bênção. Irmãos, nós temos uma herança. O mundo aí fora não tem essa herança. Então, que herança você vai receber? E aí, no versículo 10 até o versículo 12, que são três versículos, nós temos o círculo mais global. Então, temos o círculo interno, no versículo 8, o círculo secundário, no versículo 9, e aí temos o círculo global, do versículo 10 ao 12, que tem quatro itens também. Quatro itens. E nesse versículo 12, ainda tem uma razão. Então, o versículo 10 começa assim. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal. Então, o primeiro item nesse círculo global, como dever cristão na vida piedosa, é refreia a sua língua do mal. O que significa isso? Significa que você precisa tomar cuidado com o que você fala, tanto de si, quanto dos outros, ou das coisas. Ou seja, o mal está no fato de você depreciar algo ou alguém com suas palavras. Por que Pedro está tão preocupado com isso? Porque ele tem toda a razão. Lá Tiago fala que da nossa boca não deve jorrar água doce e água salgada, ou bênção e maldição. E outra coisa, o que você fala tem um peso muito maior do que qualquer outra pessoa sem Jesus lá fora. Porque as suas palavras são palavras de vida. As pessoas lá fora têm palavras de morte. Eles são sempre para baixo, porque o alvo deles é outro. Não é a eternidade. E nós temos o poder e a autoridade, através do Espírito Santo que nos concedeu, de poder abençoar as pessoas. E o que você fala tem influência muito positiva para ajudar aquelas pessoas que estão ao seu lado. Então, precisa refrear a sua língua do mal. Ou seja, não é que todo mundo fala mal, você também tem que meter pau. Ou seja, se todo mundo está falando mal de alguém, não quer dizer que você vai ter que falar mal. Você tem as suas considerações em relação àquela pessoa, não está fazendo a coisa certa, está errado. Mas não tem razão de você julgar a pessoa. Não seja muito de vós juízes, porque deveremos receber maior julgamento por Deus. Então, nesse sentido, nós devemos refrear a língua. Segundo item aqui nesse círculo global, está no versículo 10, e os seus lábios não falem engano, ou seja, usar de artifício para tentar ludibriar ou enganar alguém com alguma coisa ou com alguma situação, não deve usar de mentira, é a mesma coisa que está em cima, mas tem a ver com o fato de você enganar pessoas com alguma coisa que você tem, e nesse sentido está errado, nós não devemos falar com engano, ou com dupla intenção. E aí tem mais uma razão no versículo 11 e 12, mais duas razões no versículo 11, aparta-se do mal e faz o bem, estão juntas, então afastar-se do mal é o lado de exortação, e o lado positivo é faça o bem, então não tenta ficar junto com o mal, afasta dele e faz o que é correto. Em outras palavras, faça o que tem que ser feito, conforme a vida cristã. Não tenta fazer nada de mal ou tentar usar o mal para tentar fazer alguma coisa boa. Usa o bem para fazer o que é bem. E, versículo 11 também, busque a paz e siga. Em outras palavras, tenha paz no seu coração, constantemente. Tranquilidade. Enquanto o mundo anda conturbado, você anda seguro. Não importa o que aconteça, você está seguro. Em outras palavras, você está tranquilo. Essa é a paz que Pedro ouviu de Jesus, lá no capítulo de João, quando ele falou, a paz vos dou, eu deixo-vos a paz. Nesse sentido, é a paz que nós precisamos, a tranquilidade. E ele diz aqui, siga-a. Então, aonde tiver, por isso que o crente fala assim, ah, mas não existe nenhum versículo que diz que eu não posso participar de uma greve. Diz para mim, greve é tumulto ou é paz? Então, o crente não deve participar da greve. É contra, porque não há paz nisso. Ah, se todo mundo está fazendo, eu vou ter que fazer. Não quer dizer que você gostaria de ir, mas se você for, você vai ser prejudicado. Então você não vai, não porque você é contra, você não vai para se manter a integridade, é diferente. O fato é você ir lá brigar e fazer e revoltar e criar confusão. Você não vai ver o seu pastor aqui indo para a parada gay, como tem hoje, né? Ir lá para fazer contra eles. Não, você não vai ver seu pastor aqui. Você não vai ver seu pastor na parada, na Marcha para Jesus. Não vai ver seu pastor na Marcha para Jesus. Por quê? Porque eu não vejo paz lá. Eu vejo guerra. Eu vejo pessoas brigando para aquilo que estão colocando seus pontos de vista, suas convicções para fora, e não é a convicção bíblica. Convicções bíblicas são aquelas que estão na Bíblia. O que a pessoa acredita está aqui. E são poucos, irmãos, que estão realmente firmes em relação à palavra de Deus. São poucos. São poucos pastores que estão realmente focados em pregar a palavra, em ensinar a palavra. São poucos. Ok? Agora, nesses versículos 12, nesse versículo 12, nós temos aqui uma razão por que nós devemos ter os deveres cristãos na vida piedosa. Faz parte da mensagem, mas eu quero dar a conclusão aqui como as razões. São três razões. Primeiro, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos? Primeiro, Deus está olhando os justos. Deus está de olho em cada vida cristã. Deus está observando. Segundo, Deus está ouvindo suas orações, porque diz aqui, e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Deus está atento às suas orações, é só você orar, Deus está ouvindo. Não é como o descrente que fica preocupado lá, sem Deus, tentando alcançar Deus com as suas orações, reza, acendendo vela, orando para não sei o quê. Deus não escuta nada disso, mas o que você falar, Deus escuta. Então, se você pedir alguma coisa relacionado à sua vida, ao seu relacionamento, ao seu trabalho, Deus vai ouvir. Basta você querer e solicitar para Deus pessoalmente. Deus só te dá. E ainda, Deus retribuirá a cada um, não importa, sendo crente ou não. Porque ele diz aqui, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Não importa se é crente ou não. Você fez mal, Deus vai retribuir. Se você é descrente, você fez mal, Deus vai retribuir. Não importa. Por isso que Pedro está realmente passando para os crentes quais são os deveres da vida cristã. E você pode obter todos esses círculos, começando de dentro, secundário, que são os seus familiares, e global, que são as pessoas mais distantes. Então, há três níveis de círculos. E tudo isso relacionado à vida cristã. Você pode, basta você querer. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje pela manhã e ouvi-la. Abençoe cada um. Que o Senhor conceda a cada um o privilégio de viver a vida cristã de forma piedosa. Muito obrigado. Abençoe a todos. Nos traga de volta à noite para o estudo e o culto. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Em oração silenciosa, estamos despedidos.